Fora da bolha mediática. Vamos à opinião com Daniel Oliveira.
Pela segunda vez em pouco tempo, as sondagens ocuparam o centro de um resultado eleitoral. Elas e uma falsa dinâmica de vitória que dramatizou umas eleições que afinal estavam ganhas. Seria estranho que não estivessem quando o incumbente ia a votos sem uma crise económica instalada, com mínimos de desemprego e uma avaliação da sua gestão na pandemia genericamente positiva. No país mediático, a vitória inesperada do candidato do PSD, numas eleições internas, dar-lhe o alento capaz de mudar o rumo de umas eleições. Os erros táticos do primeiro-ministro, numa campanha, virariam o eleitorado ao contrário em poucos dias. E os indecisos mudariam de ideias todos os dias ao sabor do noticiário da véspera. Fora da bolha, o país vota tendo em conta as suas circunstâncias e não por estados de alma diários. Os derrotados destas eleições são tão evidentes que quase não precisam de ser mencionados. É o PSD que, depois de 6 anos de PS no governo, continua a não se conseguir reerguer dos tempos da Troika. Uma das principais razões para a mobilização da esquerda em torno de um voto útil que degenerou a maioria absoluta foi a ideia da direita voltar ao poder. Na bolha mediática, sente-se a orfandade de Passos Coelho. No país ela não existe. Sobretudo nos mais velhos, que tradicionalmente votavam à direita e desde então são o seguro de vida do PS. A culpa de Rui Rio não é a perda do centro, é a perda da direita. Nem com a pressão do voto útil, Rio conseguiu fazer à direita o que Costa fez à esquerda. Porque a sua reinvenção mediática não o reinventou aos olhos do país. As coisas são mais lentas na vida real do que nos ciclos frenéticos da comunicação social. Claro, é que o Chega veio para ficar. Aquele eleitorado existe, não é só de protesto. Sempre existiu, escondido entre os eleitores do PSD e do CDS. Sempre existiu, mesmo quando não era no voto. Era nas conversas de café e nos programas da manhã das televisões. Nas coisas que se diziam em privado e que a consciência moral censurava em público, até alguém o gritar no Parlamento, fazendo todos perder a vergonha. Em toda a Europa existe extrema-direita. Imaginar que o nosso país, com a sua história recente, a poderia não ter, só podia resultar de uma fantasia. Quanto à iniciativa liberal, não deixa de ser extraordinário que num país onde 5% dos mais ricos concentram 42% da riqueza, se ache que a grande solução é uma reforma fiscal que entregaria bem mais de metade dos milhares de milhões perdidos aos 4% com mais rendimento. É combater o incêndio com a gasolina. Mas para ter a votação que teve, a IEL não contou apenas com a classe que defende. Muitos jovens votaram ali. Talvez porque, tendo a escola pública como garantida, não precisando do Serviço Nacional de Saúde e das reformas num futuro próximo, nunca conheceu os direitos laborais e o mínimo de proteção social. Resta à vontade, mesmo que ilusória, de pagarem menos impostos. Não é o excesso de Estado que os asfixia. É a falta de mínimos de Estado social. Não sei se a iniciativa liberal veio para ficar. Pode ser, para os jovens, uma moda tão passageira como foi o PAN. Ou podem fazer o caminho de se assemelharem aos liberais europeus, longe das suas bizarrias programáticas, e caminharem para alguma moderação que os fará tomar o lugar que o CDS ocupava. Quanto ao CDS, Francisco Rodrigues dos Santos terá muitas responsabilidades pela sua morte. Mas foi a redundância, depois da entrada do Chega e da iniciativa liberal no panorama político, que o matou. Sentiremos a falta de mínimos de compromisso com a democracia ou com a doutrina social da Igreja deste espaço da direita. Não mudou para melhor. Por fim, os maiores derrotados do domingo, Bloco de Esquerda e PCP. A derrota vem em 4 vagas. Primeiro, a mais estrutural, que atingiu sobretudo os comunistas há muitos anos em perda. Depois, o abraço do urso, fez os dois partidos, mas sobretudo o PCP, perderem votos para o PS desde que a geringonça começou. Em terceiro, o chumbo do Orçamento de Estado, em que António Costa, que preparava esta crise política desde 2019, vendeu melhor a sua narrativa do que aqueles que o puseram no poder em 2015. Aí, o grande penalizado foi o Bloco, com muito mais vasos comunicantes com o PS. Por fim, a pressão do voto útil, que arrasou os bloquistas pelo país inteiro. Não vou continuar a discutir o que aconteceu no chumbo do orçamento. Quem acha que foi conjuntural nunca perceberá a aberração de ter um governo minoritário que se recusa a estabelecer um acordo de legislatura para ter maioria. E como este pântano só poderia degenerar numa crise que era desejada para ter este efeito. À esquerda ou à direita, há entendimentos por lugares ou por programa comum. Como o Bloco e o PCP não criam lugares e o PS não cria um programa comum, depois de revertidas as medidas da Troika, a geringonça estava morta desde 2019. Tratava-se de fazer o funeral quando desse mais jeito ao parceiro hegemónico. Foi agora. Agora, Bloco e PCP devem meditar. não naquilo em que muitos pensam que deve meditar, como voltar a cumprir o desígnio de manter o PS no poder. Nenhum partido existe para ter essa função. Têm de refletir sobre o papel que terão nestes 4 anos, não deixando ao Chega a função de representar o mal-estar social e à IEL a de representar horizontes de mudança. E têm de refletir em que condições voltarão a participar em entendimentos do poder, não reerguendo muros derrubados. Para começar, seria excelente que Bloco e PCP conversassem um com o outro. Têm 4 anos para recuperar do que aconteceu. Já o conseguiram no passado. Voltar para a rua não é voltar para o protesto rotineiro. É voltar a ser capaz de organizar a participação democrática de quem não se conforma com a mera gestão da derrota das propostas de esquerda. Uma maioria absoluta serve para governar-se sozinho. Costa governou sozinho estes 2 anos e nem maioria absoluta tinha. Poder absoluto não existe em democracia, mas existe a inevitável arrogância do poder. Não tenho a menor dúvida que grande parte dos eleitores que deram a maioria absoluta ao PS, muitos deles pensando por causa das sondagens que apenas evitavam a vitória do PSD, não se sentem confortáveis com ela. Também não tenho dúvidas que o PS sozinho e com o flanco esquerdo enfraquecido virará à direita nestes 4 anos e se tornará muitíssimo arrogante. Não é só a maioria absoluta. São 6 anos que já leva de poder e que chegarão a 10. E suspeito que, para manter a esquerda mobilizada no seu apoio, Costa usará a estratégia de Macron. Fazer da extrema-direita reforçada, e não do PSD, o seu inimigo de estimação, dando-lhe força e usando-a como perigo permanente. O que aconteceu em França está mesmo ao virar da esquina. Daqui a 4 anos falamos.
Daniel Oliveira a assinar a opinião nesta manhã TSF. Amanhã estará aqui Inês Cardoso.